direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota, que voltamos a falar de comunicações eletrónicas que continuam a estar na ordem do dia. Dos concelhos afetados pela tempestade de Kristen, há ainda uma enorme quantidade de cidadãos que estão privados de comunicações e temos visto isso todos os dias nas notícias. Todos os atropelos aos direitos dos consumidores parecem não ter fim e estão-se a acumular. Por vezes, as condenações vão surgindo, ou pela entidade reguladora ou pelos tribunais. A Nós, a Mel, a Novo, continua na Berlinda, mas por que razão, professor, isto não anda nem desanda?
Salve, Miguel Rodrigues, os nossos cumprimentos ao auditório por nos haverem enchido de questões, e ainda bem, de certo que o tempo não chegará para todos responder, mas para a semana haverá, de certo, mais. Nós, Mel e Novo, condenadas em finais do ano passado a indemnizar os clientes em 40 milhões de euros. É um fartar vilanagem. A notícia é de finais do ano transato e nem sequer sabemos se terá havido ou não suficiente eco de tudo isto. A ação judicial movida contra a Mel, Nós e Novo, suscetível de levar à devolução de 40 milhões de euros a clientes por aumentos de preços registados nos anos de 2016 e 2017. A decisão do Tribunal de Primeira Instância não era, ao tempo, definitiva, já que as empresas poderiam ainda recorrer para as instâncias superiores. E não sabemos se o terão feito. E tem por base as alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas que vieram a lume em 2016. A lei passou a obrigar as operadoras a informar previamente o consumidor sempre que houvesse uma qualquer alteração unilateral dos contratos, designadamente do preço, impondo se facultasse o direito de denúncia sem quaisquer contrapartidas, nomeadamente por se violar o período de duração do contrato, a que se dá o nome, ainda que com alguma impropriedade, de fidelização. O Tribunal considerou nulas as comunicações sobre os aumentos de preço nesse período por não informarem corretamente os clientes nem lhes darem a hipótese de denunciar sem mais os contratos a que se obrigavam. A decisão impõe às operadoras a devolução da diferença cobrada indevidamente durante 8 a 10 meses. Aumentos de quase 1000% acima dos índices de preços no consumidor, vulgo inflação. Além disso, essas comunicações não incluíam pormenores adequados sobre os valores exatos a cobrar, nem sobre a possibilidade, como se assinalou, de os consumidores poderem denunciar os contratos sem quaisquer compensações às operadoras. Pouco depois, nos meses seguintes, os preços foram efetivamente aumentados sem que os consumidores tivessem sido devidamente informados ou orientados sobre os seus direitos, como se apurou. 1,6 milhões de consumidores afetados. O valor a devolver foi calculado multiplicando o aumento mensal indevidamente cobrado pelo número de meses em que vigorou, considerando a data da alteração até à decisão judicial. Ou seja, somaram-se os montantes correspondentes, resultando num total próximo dos 40 milhões de euros, número que se admite poder ser superior, cujo apuramento se fará à medida que os cálculos se forem afinando. Em média, cada um dos consumidores poderá reaver, segundo este juízo, entre 14 e 30 euros, a que acrescem, naturalmente, os juros de mora acumulados desde 2018, o que aumentará um tal montante se a decisão se tornar com efeito definitiva.
Muito bem, professor, e agora avançamos para o nosso consultório, que hoje é um pouquinho mais extenso. Um cliente comprou numa oficina um carro já usado e com alguns anos, poucos dias depois, começou a ter problemas, o que motivou o regresso à mesma oficina para reparar. Contudo, isto não aconteceu, a avaria continuou e poucos meses depois regressou definitivamente à mesma oficina onde o carro se encontra até hoje. E por se tratar de uma reparação fora do âmbito da garantia, por ter acabado o prazo estabelecido na lei, haverá aqui, professor, em relação a tal, uma garantia ou nem por isso?
A compra e venda de usados é também assistida de garantia legal de conformidade. O fornecedor é responsável por qualquer não conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. Nos contratos de compra e venda de bens móveis usados e por acordo entre as partes, o prazo de 3 anos pode ser reduzido até 18 meses. O prazo suspende-se desde o momento da comunicação da não conformidade até à reposição dos bens, devendo o consumidor, para o efeito, colocá-los à disposição do fornecedor sem demora injustificada, como diz a lei. A reposição da conformidade opera ou por reparação ou por substituição à escolha do consumidor. A reparação é gratuita e terá de se efetuar, em princípio, nos 30 dias subsequentes ao da comunicação da não conformidade. Em caso de reparação, o bem reparado beneficia de um prazo de garantia adicional de 6 meses até ao limite de 4 reparações. O fornecedor, a quando da entrega do bem reparado, transmitirá ao consumidor tal informação em suporte papel para valer. Por se haver denunciado a não conformidade nos 30 dias subsequentes aos da entrega, o consumidor goza do direito de rejeição, isto é, pode pôr, desde logo, termo ao contrato mediante a figura da resolução, contanto que o comunique ao fornecedor por escrito, devolvendo o bem, o que não seria o caso, e fazendo jus à restituição do preço pago. Se se tratasse de mera reparação, expirada que for a garantia legal, beneficiaria, em relação ao órgão específico do veículo objeto de reparação, de garantia igual à da compra e venda, no caso de 3 anos, por aproveitar a prestação de serviços, o regime, as regras do contrato de compra e venda. Nos 2 primeiros anos, não necessitaria de fazer prova de que a não conformidade da reparação existia no momento da entrega do bem, porque há em seu favor uma presunção. Só no 3º ano é que o ónus da prova recairia sobre o consumidor, o que seria praticamente impossível cumprir.
Muito bem, professor. Avançamos agora para uma outra questão. Uma advogada no Porto que deixou aqui uma questão relativamente à lei, perguntar se ela mudou, e ela fala na perturbação da justiça com pedidos que, enfim, já se iam saber de antemão. O caso passa-se com uma pessoa que foi notificada pelo Balcão Nacional de Injunções a pagar 21.828 € à Golden Energy, faturas de março de 2025. Isto, aliás, foi uma surpresa para o cliente. Aqui em causa um contador inteligente com faturas sem omissões, e ele diz, este nosso consumidor, que pagou mês a mês. Houve débitos fantasmas, não só fim do contrato. Ora bem, segundo a notificação, este nosso consumidor vai ter de constituir advogado pelo valor da pertença à dívida exceder os 5.000 € e pagar 408 € para impugnar uma espécie de portagem para entrar no tribunal, ou seja, não pagas, não entras e és mesmo condenado, mesmo que nada devas. Ora, o prazo são 15 dias para reagir, tudo bem explicitado nesta notificação para quem souber ler, mas também este nosso consumidor diz que nada deve, ainda assim está condenado, porque para se defender tem que pagar um advogado mais as taxas de justiça. Considera, portanto, que isto é tudo muito injusto, professor.
E é facto, e tem toda a razão, até porque a lei não está gizada, ao que parece, para situações desta natureza, e nesse caso a pessoa, embora inocente, embora nada deva, tem efetivamente de reagir sob pena de, ainda que nada deva, venha a ter de suportar uma condenação a pagar aquilo que, por direitas contas, não deve. Os consumidores e equiparados, ou seja, todos os outros que recorrem a serviços públicos essenciais, estão excluídos de modo direto do regime dos pagamentos emergentes de transações comerciais. Logo, este meio processual não é idóneo, não é suscetível de produzir os efeitos que deles derivam. As injunções, que são bens processuais expeditos para se obter um título executivo para que os consumidores, ou por outra, para que os devedores venham a ser condenados, só se admitem, no caso, se o valor não exceder 15.000 € e, nesta circunstância, o valor de todo excedia, porque era de 21.828 €. A hipotética dívida corresponderá, segundo a Gold Energy, à eventual diferença do preço entre o que foi e o que deveria ter sido faturado. A Gold Energy deveria ter emitido a fatura e exigido a alegada diferença a existir até 6 meses após o pagamento inicial. Se por qualquer motivo, diz a lei, incluindo o erro do prestador do serviço, tiver sido pago importância inferior à que corresponde ao consumo efetuado, o direito do prestador ao recebimento da diferença caduca dentro de 6 meses após aquele pagamento. A injunção, por seu turno, teria de ser requerida em 6 meses, o prazo para a propositura da ação, diz a lei, como da injunção, é de 6 meses contados do pagamento inicial. Por razões de economia processual, conferida a data da fatura, a Secretaria Judicial deveria recusar a injunção por extemporânea, por ter sido requerida fora de tempo. O consumidor nem teria de mostrar que pagou e fê-lo, diz, na íntegra. Só tem de alertar o tribunal aqui de que a injunção entrou mais de 6 meses depois do pagamento inicial. A caducidade do direito de ação ou injunção, como no caso, é de conhecimento oficioso, isto é, não carece para valer de ser invocada pelo consumidor. A interpretação conjugada dos artigos 10º e 13º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais diz, num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça prolatado pelo conselheiro Paulo de Sá, aponta no sentido de que a caducidade é aqui de conhecimento oficioso. O consumidor, por nada dever, por estar sujeito a toda esta situação constrangente, tem direito a uma indemnização pelos danos materiais e morais que a Gold Energy terá causado, os honorários de advogado, as taxas de justiça, o tempo despendido neste processo, de certo moroso, ofensa ao bom nome por o darem como caloteiro, um devedor relapso e contumaz que não é, etc. A Gold Energy está expressamente obrigada à boa-fé. Diz a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, no seu artigo 3º, que o fornecedor deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames que decorram da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a importância dos interesses que se pretende proteger. E depois, diz o Código de Processo Civil, que litiga de má-fé quem, com dolo ou negligência grave, deduz a pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar, altera a verdade dos factos ou omita factos relevantes para a decisão da causa. Cumpre alegar e provar a litigância de má-fé para que a Gold Energy seja condenada exemplarmente em multa, bem como em indemnização a requerer pelo consumidor.
Muito bem, professor. E o João Neves de Vila Franca de Xira deixa-nos uma questão. Professor, isto é rápido, inscrevi-me no ginásio em janeiro, estava tudo bem, mas em março deu um mau jeito no joelho, o médico mandou-me parar. Fui lá para cancelar, mas dizem-me que tenho que pagar mais 2 meses e mandar carta registada. Eu nem consigo ir lá, quanto mais tratar de burocracias. Isto é legal, professor? Pergunta aqui este nosso ouvinte e pergunta mesmo se estão a esticar aqui a corda.
O ponto é saber em que termos está redigido o contrato, que cláusulas contém e se foi regularmente celebrado, coisas que nos escapam porque o consumidor não nos enviou estes elementos. De qualquer modo, ainda que dos termos do contrato conste algo parecido com o que segue, em caso de desistência, terá de dar um pré-aviso de 60 dias, em situação normal, a cláusula poderá não valer nesta circunstância. Porquê? Perante os condicionantes do caso, o determinante médico para a não realização de quaisquer exercícios e a cessação da atividade física regular a que vinha sendo sujeito, há que recorrer ao que dispõe o artigo 437 do Código Civil, sob a epígrafe resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias. E aí se diz que se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito a pôr termo ao contrato ou a modificá-lo segundo os juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. Por conseguinte, sendo que, em geral, os contratos são para cumprir, nem que chovam picaretas, expressão nossa para significar palavra dada, palavra honrada, há circunstâncias que fazem atenuar este princípio, mitigar este princípio, que se designava pelos canonistas como pacta sunt servanda. Os pactos, os contratos, devem ser escrupulosamente cumpridos e só podem modificar-se ou extinguir-se por mera vontade das partes ou nos casos admitidos por lei. Daí que o nosso conselho seja o de invocar esses motivos, juntar o atestado médico e manifestar a intenção de pôr termo ao contrato. Em caso de resistência, recorra ao Tribunal de Consumo de Lisboa, Rua dos Douradores, 112.
Muito bem, professor. A Carla Mendes do Vale de Santarém deixa-nos a seguinte questão. Aliás, ela começa por saudar a professor e aqui há meses andava para ligar. Agora ganhou coragem, ainda por cima, na Rádio Valor Local. A questão é, fez uma encomenda de uns ténis numa loja online portuguesa, pagou logo, deram o prazo uma semana, já passaram 5 semanas, continuam a dizer que estão a guardar stock. Refere a Carla Mendes, eu preciso do dinheiro, não dos ténis agora, e até quando vai ter que esperar?
Ora bem, aqui temos, na realidade, uma data em que se fixa o prazo da entrega do bem, uma semana que não foi cumprido. Se não houvesse essa data, o fornecedor teria de entregar o bem sem demora injustificada até 30 dias após a celebração do contrato. Não sendo cumprida a obrigação de entrega dos bens na data acordada ou no prazo previsto, o consumidor teria o direito de solicitar a entrega num prazo adicional adequado às circunstâncias. Mas o facto é que a premência, a necessidade do bem foi referenciado na altura. E, por conseguinte, se assim não for, o consumidor pode pôr termo ao contrato, devendo o fornecedor restituir a totalidade do montante pago até 14 dias após o termo do contrato. Em caso de incumprimento deste prazo, dos 14 dias para a devolução do dinheiro, o consumidor tem direito à restituição em dobro do montante pago, sem prejuízo da indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, ou seja, materiais e morais, a que o fornecedor haja dado causa. Por conseguinte, estes são os direitos do consumidor, terá de agir assim para fazer valer, afinal, os seus direitos.
E o António Silva de Santarém, professor, refere que isto não se faz a ninguém, acrescenta, levei o carro à oficina, deram-me 300 euros e aceitei, aliás, como um orçamento. Passado 2 dias, ligam a dizer que havia mais coisas e nem disseram quanto. Quando lá chego, são mais de 500 euros. Senti-me encostado à parede porque precisava do carro. Agora a pergunta é, isto é mesmo assim que funciona ou tem que haver regras?
Note-se que o consumidor requereu, solicitou na circunstância um orçamento, e o orçamento foi verbal. Ora, o orçamento, não sendo obrigatório, só o será se o cliente, consumidor ou não, e no caso era de um consumidor que se tratava, o exigir. O consumidor exigiu, logo, o prestador de serviços teria de o apresentar em termos formais, que não de boca. Palavras levas o vento e essa circunstância já constituiu um extraordinário gravame para a vítima. Ora, o regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração consagra inequivocamente num dos seus artigos que quando o preço não seja pré-determinado ou quando não seja possível indicá-lo com precisão, o prestador de serviços, em função da concreta prestação solicitada, deve fornecer, quando requerido pelo cliente, um orçamento detalhado do qual constem os seguintes elementos: nome, morada, número de telefone e endereço eletrónico do estabelecimento. identificação fiscal e número de registro, nome, domicílio e identificação fiscal do consumidor, descrição sumária dos serviços a prestar, preço dos serviços a prestar, que deve incluir valor da mão de obra a utilizar, valor dos materiais e equipamentos a utilizar, incorporar ou substituir, datas de início e fim da prestação do serviço, forma e condições de pagamento, validade do orçamento. O orçamento tanto pode ser gratuito como oneroso. Quando o orçamento for oneroso, isto é, custar dinheiro, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração. O preço pago pela elaboração do orçamento deve ser descontado do preço do serviço sempre que este vier a ser prestado. O orçamento vincula o prestador de serviços nos seus precisos termos, tanto antes como depois da aceitação expressa pelo destinatário. Logo, sob pena de incorrer em ilícito de mera ordenação social, contraordenação económica grave, passível de coima e de sanções acessórias, não pode o fornecedor, no caso o prestador de serviços, eximir-se à apresentação do orçamento que o consumidor se propuser requerer. Resta ao consumidor a possibilidade de requerer a apresentação do livro de reclamações para nele lavrar o seu protesto. Pela forma menos transparente e lícita, como o proprietário da oficina agiu, aparentemente para levar vantagem nesta reparação às escuras. Mas exija também uma explicação acerca dos trabalhos efetuados e recupere as peças substituídas, se for o caso. Se o litígio persistir, como se trata de um ouvinte, salvo erro, de Santarém, deve recorrer ao Tribunal Nacional de Consumo, sediado em Braga, mas não tem de se deslocar, faça-o por via eletrónica para que o litígio possa ver ou possa ter um fim em vista.
Pronto, professor, com isto tudo está concluído mais um programa, resta-me agradecer-lhe e desejar-lhe, claro, uma boa semana.
Muito e muito obrigado pela remessa de todas estas questões. As que ainda ficaram por responder, sê-lo-ão nos próximos programas, para que os nossos ouvintes não fiquem naturalmente frustrados por uma qualquer omissão. Não há omissão. Trata-se simplesmente de um volume excepcional de reclamações que aqui se acumularam e que terão pronta resposta nos programas imediatos. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.